Hoje é dia 22 de fevereiro de 2019. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Continuamos na nossa caminhada nesses devocionais e hoje convidando você para vir um pouquinho mais perto do Senhor, a dobrar o seu joelho um minutinho, a orar, a abrir a Bíblia, ter um momento de comunhão com o Senhor. E hoje o nosso tema é um coração com fome de adorar. Quero começar com uma comparação entre as pessoas que estão num avião ali sentadas e as pessoas que estão numa igreja nos bancos ali também sentadas. Quero dizer que elas têm muito em comum. E a primeira coisa que elas têm em comum é que elas estão de viagem. A maioria das pessoas que estão indo num avião, elas estão ali bem vestidas, algumas estão meio que cochilando, outras estão olhando pela janela, né? Eles estão ali, de certa forma, até satisfeitas com aquela experiência, né? E isso é interessante porque a característica de um bom voo e a característica de um bom culto de adoração para muitas pessoas são as mesmas. A gente pode dizer, foi um bom voo, como também pode dizer, foi um bom culto. Mas saímos daquele voo da mesma maneira que nós entramos ali e também muitas vezes ficamos contentes de sair da mesma maneira do culto que nós entramos e voltamos lá uma, outra e outras vezes mais. Algumas pessoas, porém, não estão contentes com que o culto seja apenas bom. Eles esperam, eles anseiam algo mais. E o pastor Max Lucado, ele conta uma experiência de quando ele estava num voo e de repente uma criança passa por ele, ele percebeu que o rosto daquela criança estava transfigurado. Ele não conhecia a criança, mas de repente a criança, olhando para ele, diz: "É verdade que vão me permitir conhecer o piloto?" E ele falou: acredito que sim. E logo escutou uma voz na cabine de comando, chamando aquele menininho, né? E ele levantou a mão dizendo que era ele, e com o consentimento da mãe, ele entrou ali no mundo dos controles de mediadores da cabine, viu tudo ali, conheceu o piloto, e depois de alguns minutos, quando ele saiu de lá, ele saiu com aqueles olhos brilhando, gente, com um aspecto totalmente transformado, muito feliz, e ele falava: maneiro, que coisa legal, que maravilhoso. E isso chamou a atenção do pastor Max, e ele começou a prestar atenção nas pessoas que estavam ali. O interesse daquele menino despertou o interesse dele em olhar as expressões dos passageiros que estavam ali, e ele, olhando para eles, não achava esse mesmo entusiasmo, esse mesmo brilho nos olhos, essa mesma alegria, embora todos estavam no mesmo avião. Todos estavam indo ao seu destino, mas nem todos estavam com essa mesma sensação. O que todos queriam era apenas chegar no seu destino. Mas o menino, por outro lado, ele queria alguma coisa a mais. Ele queria ver o piloto. E se pedirmos para ele descrever o voo, com certeza ele não diria bom. O mais provável é que ele dissesse: nossa, foi incrível, eu vi o piloto, eu vi como ele faz, o que ele faz. Você vê porque eu digo que as pessoas no avião e as pessoas no banco da igreja têm muito em comum? Se você entrar na nave de alguma igreja e olhar para os rostos das pessoas durante um culto, você vai ver alguns ali, muitas vezes desligados, dando risadinha, outros meio que mal-humorados, sem participar muito, o pastor às vezes falando levanta a mão e ele não levanta, fica de pé, ele não fica. Alguns você vai ver, talvez a maioria, eles estão felizes, eles estão até participando, cantando, felizes por estarem ali e felizes por estarem ouvindo uma boa música, cantando uma boa música, ouvindo uma boa palestra, mas apenas contentes com um bom culto. E dentro desse culto, existem uns poucos que estão sempre querendo mais, um pouco mais. Uns poucos que veem com entusiasmo o fato de, naquele momento, eles poderem, mais do que ouvir uma boa música, mais do que ouvir uma boa palavra, eles poderem encontrar o próprio piloto daquele avião, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria contar sobre um texto quando Jesus foi adorar, né? Que está em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 5, que diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. É assim que eu acredito que tem que ser a nossa adoração. Tem que ser um momento onde haja uma verdadeira, uma grandiosa transformação. O rosto de Jesus foi transformado. E também o coração dos seus discípulos ali, ao participar daquele momento, foi muito transformado a ponto deles não quererem nem mesmo sair dali. Não havia preocupação que o culto terminasse logo, não havia nenhuma preocupação com os problemas de fora. Não, naquele momento só importava estar na presença de Jesus, na presença de Deus e em comunhão. Houve todo um envolvimento com aquele momento de adoração. Eu acho muito interessante isso, que quando Jesus chegou no monte, o seu coração já estava pronto. Ou seja, Jesus já estava preparado para a adoração. E eu queria te fazer essa pergunta: você também faz a mesma coisa? Você se prepara para a adoração? Que caminho você toma para subir ao monte de Deus? A pergunta talvez pareça estranha, mas eu suspeito que muitos de nós simplesmente nos levantamos do sofá e vamos para a igreja. Muitas vezes não nos preparamos antes, nem oramos antes. Às vezes já virou um hábito apenas, uma rotina, e não aquilo que realmente é um momento mais que especial, mais que sublime, o momento de encontrar-se com o teu mestre, com o piloto da tua vida, com o Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é muito importante esse preparo antes da adoração. O salmista, no Salmo 118, ele vai dizer o seguinte: preparado está o meu coração, ó Deus. Eu cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Aquele menino preparou o coração dele para aquela viagem com a expectativa de se encontrar com aquele piloto. E da mesma forma, nós temos que ter uma preparação para encontrarmos com o Senhor e já entrarmos num culto, como diz o Salmo 100, entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor, já com todo o nosso coração voltado a Ele. E com certeza nós não sairemos da mesma maneira que entramos, mas sairemos transformados, como diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E é essa transformação na nossa face, que é um reflexo da transformação do nosso coração, que vai, de alguma forma, contagiar o mundo, queridos. Então a gente tem que ter um coração totalmente preparado para adorar. E o Salmo 34, versículo 3 diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse deve ser o nosso grito quando estivermos indo para a casa do Senhor. A adoração é o ato de engrandecer a Deus, de engrandecer a nossa visão dele. É entrar na cabine para ver como ele se senta, observar como ele trabalha. É claro que seu tamanho não muda, mas a nossa percepção dele, quanto mais nos aproximamos, maior ele parece. Não é disso que nós precisamos, queridos? Uma noção grande de Deus? Não temos grandes problemas, grandes preocupações e grandes perguntas? Portanto, necessitamos também de uma grande noção de Deus. E a adoração oferece isso. Quando a gente canta santo, 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 isso tem que expandir a nossa visão, né? Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem hoje no teu coração. Que você tenha um coração preparado para adorar, que você prepare já durante a semana o teu coração com a palavra de Deus, coração, com a comunhão, com louvores, Procure meios e formas para que quando você chegar no culto, não seja mais um culto, mas seja um culto onde você será transformado simplesmente como Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.